Olha o dano que isso cria.
Entendeu? Impressionante. A Denise mandou uma mensagem aqui, obrigado, são as pessoas interagindo conosco. Ela diz o seguinte: eu estou assustada com essas informações. Vou cancelar meu WhatsApp, não vou mais usar redes sociais. Obrigado, Denise. Mas também não é por aí, doutor.
Não, é a situação assim, tudo que é radicalizado complica, né? Agora, o que, que eu vejo? Eu vejo que nós, usuários de redes sociais, porque isso é irreversível, é igual Uber. Não adiantava os taxistas ficar bravos, porque daí veio o Uber, veio o Táxi 99, veio um monte de aplicativo, que é a questão da mobilidade urbana. Não adianta ficar bravo. As redes sociais não voltam mais. O que nós temos que cuidar, você como ouvinte, você como usuário das redes sociais, é sempre, sempre checar as informações. Checar se a informação é verdadeira, checar se porventura aquele print que foi postado num grupo ou até mesmo no Instagram ou até mesmo no Facebook, se esse print realmente é verdadeiro, é da pessoa. Não sair compartilhando com a intenção assim, nossa, você viu aqui? Porque fofoca em rede social gera dano moral. Né? Você espalhar fofoca, você espalhar aquilo que você não sabe, assim, eu só repassei, eu recebi e repassei. Isso também pode gerar, além do crime, o dever de indenizar moralmente se a pessoa localizar e identificar até onde chegou a extensão daquele compartilhamento. Entendeu, José? Como que é pesado? Como que é complicado? Como que é difícil? Algo, eu até falando com o doutor Alexandre ali, falei, algo que os caras apresentam, né, os criadores desses aplicativos, para você brincar com os seus amigos, na realidade ele pode ser utilizado de forma perniciosa, porque rede social é o seguinte, joga o travesseiro de pena, você não recolhe mais. Aí você vai lá, prova, por A mais B na justiça, fala, tá aqui, ó, meu celular, nunca mandei essa mensagem, olha aqui, não tem origem, não tem nada, aí você é absolvido. Tá aí o estrago que isso fez na sua vida conjugal com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou na sua vida profissional, faça um aplicativo, você falando mal da CBN, e mando lá pra rede, CBN é isso, a CBN é aquilo. Aí os caras falam, Zé Roberto, você tá falando mal, você entendeu o problema que você cria? E na época de eleições, que são esse ano, que é uma eleição difícil, porque a eleição mais complicada é a eleição para prefeito e vereadores, porque você atrai para próximo da sua casa, o seu vizinho é candidato, o primo do seu amigo, o seu cunhado, é muita gente candidata. Então é uma eleição mais próxima que tem paixão. Uhum. E o que acontece com a paixão? Às vezes a paixão, o cara não pensa duas vezes em fazer um fake desse para prejudicar você, porque você está se destacando como candidato a vereador. Uhum. Então eu vou inventar uma amante para você, vou inventar um crime de corrupção para você, vou inventar um crime de compra de voto para você, jogo nos grupos, que a gente viu milhares de grupos na última eleição, e essa vai ter também até mais, porque ele é mais próximo, vão criar grupo do bairro tal, grupo não sei o quê, grupo do tal, e cria uma situação que pode levar aí, literalmente, a um problema irreversível para aquela pessoa que acaba sendo vítima desses aplicativos aí.
Para a gente encerrar esse assunto, doutor Catarico, o Sérgio faz aqui uma observação em relação à justiça. Ele diz o seguinte, a justiça está muito atrasada ainda no que diz respeito aos crimes pela internet, em que pé está? E há necessidade de avanços bastante significativos para acompanhar essas situações que estão sendo faladas aí?
Bom, primeiramente a justiça, nós estamos no Paraná. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a nossa justiça é diferenciada do Brasil. Aqui nós temos os processos todos digitais, digitalizados, são processos ágeis, que andam com rapidez, né? Tem casos específicos que ainda é processo físico, coisa nesse sentido, mas a nossa justiça aqui, eu estou falando do contexto jurisdicional, ainda é impecável em relação aos estados do Nordeste, do Centro-Oeste, até para o Norte lá, que daí é um caos. O que que ocorre? Por exemplo, esses tempos em Minas Gerais, eu precisava de uma cópia de um documento, eu falei se eu podia mandar por e-mail ou por aplicativo, se tinha algum processo digital. Ela falou, não, nós só recebemos aqui requerimento por fax. Eu cheguei para minha estagiária e falei, precisamos mandar um fax. Ela olhou para mim e falou, o que que é fax? Então esse procedimento arcaico que não faz uma unificação entre todas as justiças de todos os estados, e o Brasil é um estado continental, atrasa também a questão da legislação para tratar de assuntos que são tão rápidos e se transformam tão rápidos, né? Como que era um WhatsApp há 10 anos atrás? Nem existia. Como é que era o Facebook? Não era esse Facebook. O que tinha era aquele Orkut. Como é que era esse Orkut? Hoje você consegue mandar vídeos no momento que acontece o fato. Uhum. Hoje você consegue mandar mensagem, você consegue aplicativos da própria polícia, né? A polícia lançou um aplicativo que você entra no aplicativo, coloca a rua, não, bate até uma foto, faz um vídeo de tantos e manda a polícia imediatamente, recebe isso e já se desloca até o local. Então, nós percebemos que a justiça ela está evoluindo, mas não na velocidade das alterações que ocorrem nas redes sociais e no mundo virtual.
E as pessoas estão sendo punidas, doutor, que estão cometendo esses crimes cibernéticos?
Sim, são punidas quando são identificadas. Aí o maior problema é a identificação de quem cometeu. A busca do IP, a busca do e-mail. O que é o e-mail? O e-mail é a impressão digital do celular. Até localizar, porque hoje você deixa, para você cadastrar um telefone e tudo, você tem que colocar todos os seus dados. Recentemente, acho que agora no final do ano, foi cancelado todos os telefones, que é aquela questão das cadeias, porque ó, se você não fizer o cadastro, tiver dois cadastros, vai ter que justificar, senão vai ser cancelado. O cara que roubava celular e aí fazia a alteração do e-mail para poder usar para prática de crime. Então, está fechando essa situação. Mas a velocidade em que isso ocorre, com a velocidade, com a justiça e principalmente com a legislação, porque é nossa legislação, quem faz são os deputados, é muito lenta. Por exemplo, esse ano você acha que vai discutir o quê? Tá todo mundo preocupado com as suas bases eleitorais. Uhum. Você acha que vai discutir uma situação dessa? Que ano que vem? Já tem outra situação, tem outra coisa, tem outro aplicativo diferente que consegue camuflar. E assim vai. Porque do mesmo jeito que os especialistas buscam melhorar o sistema de segurança, os hackers, os mal intencionados buscam melhorar para poder continuar passando os outros para trás. É assim.
Muito bem. Obrigado, doutor Luciano Catarico. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta. A gente vai falar sobre... informações aí sobre o calendário eleitoral 2020. Vamos conversar com o Dr. Alexandre Gregório, especialista em direito eleitoral. Já voltamos.